São 17 horas em Paris e Luanda, 15 horas na praia. Está a ouvir a RFI em português.
Catarina Ruivo.
Centenas de palestinianos protestam contra o Hamas e exigem que o grupo deixe o poder no território. Jair Bolsonaro, oficialmente indiciado por tentativa de golpe de Estado. São alguns dos assuntos que vamos desenvolver neste noticiário. No controle técnico da emissão está dos Consecolites. O jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
No Brasil, Jair Bolsonaro acaba de ser oficialmente indiciado por tentativa de golpe de Estado. O antigo presidente vai ser alvo de um processo e arrisca-se a cumprir uma pena que pode ir até aos 40 anos de prisão. A decisão foi anunciada depois de uma votação no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Segundo o Procurador-Geral da República, que apresentou ontem a acusação contra o antigo presidente, há provas de que Bolsonaro tentou causar uma ruptura da ordem democrática no país. O Hamas disse esta quarta-feira que os reféns detidos na faixa de Gaza podem morrer se Israel tentar libertá-los à força e se continuar com os bombardeamentos. Através de um comunicado, o grupo palestiniano garantiu que está a fazer tudo o que é possível para manter os prisioneiros vivos, uma missão cada vez mais difícil por causa dos ataques aleatórios. Do lado de Israel, o primeiro-ministro disse no Parlamento que a pressão sobre o Hamas vai aumentar se o grupo não libertar os reféns. Centenas de palestinianos protestaram contra o Hamas nesta terça-feira, exigiram que o grupo deixe o poder no território e acabe com a guerra contra Israel. Foi uma demonstração rara contra o grupo palestiniano passados 17 meses do início da guerra, Catarina Falcão.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ameaçou hoje de tomar os territórios da faixa de Gaza caso se mantenha a recusa do Hamas em libertar os reféns feitos nos ataques de 7 de outubro. Netanyahu disse que a pressão vai continuar a aumentar após o cessar-fogo do início do ano ter caído por terra e Israel ter voltado a atacar os territórios da faixa de Gaza. O líder israelita dirigiu-se ainda à sua oposição política e disse que são eles que estão a alimentar a anarquia no país ao continuarem a manifestar-se contra a sua condução da guerra contra os palestinianos. Ao mesmo tempo, na faixa de Gaza, centenas de palestinianos manifestaram-se hoje contra a liderança do Hamas e pediram o fim da guerra nos seus territórios. Muitos dos manifestantes gritaram fora, 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 dizendo-se cansados da destruição das suas casas. No Iêmen, os rebeldes hutis dizem ter sido alvo esta noite de cerca de 20 ataques diferentes contra os seus bastiões. Estes ataques foram levados a cabo pelos Estados Unidos e, em resposta, os hutis terão atacado um barco norte-americano e também uma embarcação israelita.
O presidente da Ucrânia denunciou os ataques em larga escala, poucas horas depois de Moscou concordar com a interrupção dos bombardeamentos no Mar Negro e contra instalações de energia ucranianas. Nas redes sociais, Volodymyr Zelensky escreveu que este é um sinal claro para o mundo de que Moscou não quer uma paz real. Declarações do presidente ucraniano um dia depois deste anúncio dos Estados Unidos sobre um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para um cessar-fogo no Mar Negro. Para Sandra Dias Fernandes, investigadora ligada à Universidade do Minho, trata-se de um passo diplomático que não prevê garantias de segurança.
Devemos olhar para este aparente resultado negocial no contexto daquilo que é a pressão exercida pela diplomacia da administração norte-americana, liderada por Trump, sobre um cessar-fogo ou pelo menos o cessar das hostilidades. Então temos visto tanto a Rússia como a Ucrânia a tentar não desagradar a diplomacia de Trump e, ao mesmo tempo, não há qualquer alteração sobre a grande desconfiança mútua que existe entre russos e ucranianos. E este passo, que é um passo, mas que de facto não é um passo que neste momento seja concreto do ponto de vista de ser implementado, acontece precisamente neste contexto. Dar a Trump a possibilidade de dizer que está a liderar um processo negocial que está a avançar, mas ao mesmo tempo este aparente acordo, ou pelo menos intenção de realizar um acordo, não tem, por exemplo, qualquer garantia de segurança. Não está prevista qualquer sanção ou consequência se, ao entrar em vigor, este acordo for violado por uma das partes.
Sandra Dias Fernandes, sobre as negociações em curso para acabar com a guerra, uma conversa para ouvir no programa Convidado, podemos ouvir na segunda parte desta emissão. A Dinamarca considera muito positiva a alteração da agenda da deslocação do vice-presidente dos Estados Unidos à Groenlândia, que se limita a visitar a base militar norte-americana na ilha. J.D. Vance fará apenas uma visita a uma base norte-americana na próxima sexta-feira, na Companhia da Mulher. Os detalhes com Neide Ribeiro.
O ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, saudou a decisão dos Estados Unidos em alterar a visita, especificando que já não se colocava a questão da delegação norte-americana viajar para outros locais do território autónomo dinamarquês. Inicialmente estava previsto que a segunda dama dos Estados Unidos, Usha Vance, assistisse a uma corrida nacional de trenós puxados por cães e que a visita fosse para celebrar a cultura e a unidade da Groenlândia. Nesta quarta-feira, o vice-presidente J.D. Vance voltou atrás, anunciando que a viagem seria limitada à base norte-americana de Pituffik. Desde as eleições legislativas de 11 de março, a Groenlândia está em plenas negociações, com vista à formação de uma coligação governamental. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen criticou a pressão inaceitável sobre a Groenlândia e a Dinamarca prometeu resistir-lhe. Donald Trump justifica o interesse na Groenlândia pela necessidade de reforçar a segurança internacional no país. Porém, numa sondagem realizada no final de janeiro, a população da Groenlândia manifestou a oposição à ideia de se juntar aos Estados Unidos. Um território 4 vezes maior do que a França, a Groenlândia suscita a cobiça pela suposta riqueza mineral que permanece em grande parte inexplorada.
Na capital francesa, no Festival Documentário Cinéma du Réel, estreou esta semana o filme Les Habitants. A realizadora Maureen Fazendeiro filma a cidade onde cresceu, na região parisiense, e onde a instalação de um acampamento de ciganos deu origem à xenofobia e divisões. Numa conversa com Ligia Anjos e sobre os cortes orçamentais do governo francês para a cultura, a realizadora alertou para o risco da falta de espaços culturais conduzir ao isolamento e favorecer a extrema-direita.
É grave, é muito grave, é sempre uma grande preocupação. Bom, eu vivo há 10 anos em Portugal e nós olhamos sempre França quase como um modelo, então é grave porque não é de bom augúrio para os outros países, ou seja, quando começa assim em França, o risco é que o resto também siga esse caminho. Eu acho que não é nem é só França, ou seja, podemos falar da Europa. E eu sei que os festivais de cinema, por exemplo, é um lugar muito importante para apresentar os filmes, sem ser num circuito comercial, e que há muitas regiões também que têm cortado orçamento e que no próximo ano há muitos festivais que não sabem se vão conseguir continuar a funcionar e a existir. E isso é muito grave porque a cultura, um festival de cinema, filmes, ou todas as outras formas de arte também são maneiras de nos juntarmos e de trocarmos ideias e de estarmos juntos numa sala de cinema, que é muito importante. Quanto mais deixarmos de estarmos juntos e de pensarmos juntos, quanto mais ficamos isolados e quanto mais a extrema-direita cresce também.
Na atualidade africana, destaque para as declarações de João Lourenço, que disse que o facto de Angola abandonar a mediação do conflito no leste da RDC não significa o distanciamento com os países envolvidos. Numa conversa com jornalistas na província de Lunda, o presidente angolano desvaloriza ainda a possibilidade de uma incursão militar do M23 em Angola. Informações com o nosso correspondente, Francisco Paulo.
Angola renunciou esta semana ao papel de mediador para a guerra na República Democrática do Congo, após o falhanço do encontro de Luanda que visava juntar o governo de Kinshasa e do M23 de março, apoiado pelo Ruanda. O posicionamento estadista angolano ocorreu depois de ter inaugurado nesta terça-feira a circular rodoviária da Lunda Sul. João Lourenço resumiu à imprensa os 2 dias de visita que efetuou à província. Questionado sobre uma possível invasão na fronteira angolana pelo M23, devido ao evoluir da crise na RDC, João Lourenço descartou tal possibilidade, mostrando-se confiante pela prontidão das forças de defesa e segurança.
Uma hipotética invasão externa, também, não sei o que leva a pensar que isso pode acontecer, não tem ligação absolutamente nenhuma entre uma coisa e outra, mas se vier a acontecer, é fácil de se resolver. Vamos arranjar uma farda e uma arma entregar-lhe assim, mobilizá-la para as Forças Armadas. E pronto, fica o problema resolvido.
Quanto ao abandono da mediação para o leste da RDC, o chefe de Estado angolano disse que o facto de Luanda sair do processo não é sinal de animosidade entre os países, implicados.
O facto de nós termos abandonado a mediação, isso não é nenhum sinal de inimizade com absolutamente ninguém.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Declarações de Lourenço, na província da Lunda Sul.